Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Como sempre, ao vivo para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E agora, para aquele que gosta de pecuária, aquele que está na pecuária, aquele que quer se informar da pecuária, vamos ver a situação do boi gordo no Nordeste e aproveitar também para falar da raça Cindy, que está lá naquela região, o berço da criação dessa raça no Brasil. Vamos então ia falar Campina Grande, mas vamos a João Pessoa. Álvaro Borba, criador em Campina Grande, mas hoje em João Pessoa, participando de uma exposição, vai nos mostrar aqui um pouquinho de como está começando a se mexer o mercado nordestino da carne, mais especificamente também na Paraíba, principalmente agora que já está dando entrada na entressafra da região. Álvaro, seja bem-vindo, uma boa tarde para você aí, Álvaro.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Perfeito. Álvaro, é isso mesmo, né, Álvaro? A entressafra está começando agora aí, né? Enxuga bastante o mercado nessa época daqui para frente, Álvaro?
É isso mesmo, Giovanni. Começa agora a partir do mês de outubro a entressafra e o mercado enxuga, né? E a tendência é de alta, né, nos preços. Antecipou um pouco esse ano porque o período de chuva nosso cortou mais cedo aqui na região, e aí com isso antecipou a entre-safra, né? Diminuiu o período da safra.
Perfeito. Álvaro, e como que tá o comportamento aí do rebanho chegando então nesse período aí? Os frigoríficos têm bastante oferta ainda, tá tendo que vir animais de fora. A gente sabe que o pessoal do Pará cobre muito a região também. Conta um pouquinho pra gente como que tá a situação aí da pecuária de corte, Álvaro.
Como a gente ainda está no final da nossa safra, é basicamente animal aqui da região mesmo. Quando começa a entrar safra, aí vem muito animal do Maranhão, Pará, Tocantins, né? Mas nessa época ainda a predominância ainda é do boi local.
Perfeito. E tem escala e tem oferta suficiente para atender a demanda local, Álvaro?
Olha, Giovanni, sim, a gente está vendo também, assim, nesse momento que a gente tem, esse período, essa crise econômica que a gente está vivendo, né, que as escalas estão curtas, mas, assim, o consumo também está um pouco, restringiu um pouco o consumo, né, digamos assim, né, e com isso fica meio amarrado, né, não é.
Exatamente, é Brasil inteiro viu isso, viu, Álvaro? Em todo lugar aqui. Aqui, por exemplo, no Centro-Sul, em plena entressafra, está tendo uma certa alta na arroba, mas ela é muito limitada porque o consumo é lento, ou seja, não está se aproveitando a entressafra como se deveria, né, Álvaro?
É verdade, A gente observa isso aqui também.
Exato.
A situação é parecida.
Álvaro, me diga uma coisa. Na média hoje aí, os frigoríficos estão escalando para quantos dias mais ou menos úteis? E qual o preço de balcão hoje, mais ou menos, Álvaro?
O preço do quando você está no R$ 150 a arroba hoje aqui. E a escala está curta, viu? Escala de 10 dias, 15 dias no máximo, uma semana, está curta a escala, mas não, os negócios assim sem, por conta do consumo que está meio
Perfeito.
apertado, né? As coisas não estão assim andando como a gente gostaria, né?
Até que dá, até que por essa, por esse número de dias aí, até que as escalas estão relativamente confortáveis aí perto aqui do sul. Aqui tem escalas para muito menos dias, né? E Álvaro, tem, como se diz aí no Nordeste, a partir de agora, tem aptidão, tem vocação para confinamento? Como que os pecuaristas trabalham daqui para frente agora, Álvaro?
Boa parte das pessoas confinam, né? Outros semi-confinam, né? A partir de agora está começando, né? o pessoal a tratar do gado, né? Uns fechando, outros semi-confinando, né?
Uhum. E... Agora, naturalmente, vai confinar e semi-confinar com comida cada vez mais cara, né, Álvaro?
Isso, com comida cara, com milho caro, né?
O milho está chegando muito caro aí, né, Álvaro?
Está chegando aqui para a gente a R$ 45,00 a saca.
Uhum. E vem provavelmente...
O milho vem mais do Matopiba, né? Essa região do oeste da Bahia, sul do país, sul do Maranhão.
Exatamente.
Né? E a nossa produção local esse ano frustrou quase que totalmente por conta da... dessa frustração que a gente teve na chuva, né?
Uhum.
E com você, e aí perdemos praticamente toda a safra de milho local, né?
Perfeito.
E com isso encareceu, encareceu bastante.
Perfeito. E Álvaro, agora você a sua família é especializada no Sindy, né? O Zebu puro, que é originário do Paquistão. Esse criatório de vocês em Campina Grande é um animal, a gente sabe que é um animal de dupla aptidão. No mesmo indivíduo, ele pode dar leite e pode servir para corte, né, Álvaro? E isso daí, Álvaro, ele te dá opção para você trabalhar tanto na seleção quanto na venda direta para abate, Álvaro? Como que é? Conta um pouco para a gente.
Dá sim, dá. A gente tem, assim, animais de seleção, tem animais que a gente vende para abate também e vende muito tourinho para cruzamento, né? Para as pessoas que querem fazer cruzamento para produção de carne, né? Produção de bezerro.
E esses cruzamentos, Álvaro, eles estão sendo procurados para cruzamentos para mestiçar com Nelore, com raças europeias? Como que é a demanda aí? Naturalmente que você não tem comprador só do Nordeste, você deve ter comprador de outras regiões também, né? Alô?
Então, algumas matrizes, mas as matrizes afro-europeias para corte no norte praticamente não existe, né?
Uhum.
Quando tem algum animal que cruza, fruto de cruzamento industrial, que na maioria deles é Angus com Nelore, aí o pessoal bota o síndrome e faz um tricross, né?
Entendi. E, Álvaro, no caso desses animais para seleção, como que é a operação, Álvaro? É sêmen? O que, além dos tourinhos para a vacada aí?
No caso da nossa seleção, a gente usa touro em modo natural, usa sêmen, usa os animais, assim, top do rebanho, a gente faz FIV, né? Para melhoramento, né? Então são basicamente essas três formas de reprodução que a gente usa, né?
Perfeito. E o chamado fundo da vaca, isso daí é o que você manda para corte, Álvaro?
Exatamente.
E esses animais, sim, de para corte, embora eles estejam naturalmente pior, mas talvez não tenha a mesma qualidade dos demais, o mercado remunera com alguma premiação, Álvaro?
O nosso mercado local, infelizmente, não. Os marchantes gostam muito. Quando a gente tem boiada assim de pura para vender, eles adoram, mas nunca paga mais caro, né?
Sempre.
Porque o que é que acontece? Não tem assim uma... Na nossa região aqui não tem ainda um trabalho direcionado para esse fim e nem a gente tem um volume que possa abastecer um nicho de mercado com essa finalidade. Então ele se perde no meio... No meio de um volume maior, né? Esse plus a gente deixa de ganhar. Eles gostam muito. Quando vê o boi vermelho, eles ficam muito satisfeitos porque é um boi que é uma carne que eles vendem mais rápido na prateleira do açougue, porque dá uma carne muito marmorizada, muito de uma aparência muito boa, uma qualidade muito boa também. e as pessoas, o consumidor vai muito em cima da... do produto que tem melhor aparência, né?
Exatamente, exatamente. E Álvaro, a gente sabe que o Cindy é um animal de complexão pequena, né? De pernas curtas, ele é um animal também, mas apesar disso tem um bom rendimento de carcaça que chega a 55% a 60%. E também, naturalmente, por ser um animal original lá do Paquistão, uma área desértica, é um animal muito... Ele tem muita resistência, né, Álvaro? Inclusive até porque ele está se desenvolvendo bastante aí no semiárido. E além disso, ele é precoce, né, Álvaro?
É um animal que tem uma carcaça mais convexa, né? Uhum. E isso confere um melhor rendimento de carcaça e uma maior precocidade, né?
Uhum.
E essa precocidade, ela tanto é de acabamento de carcaça, quanto também é um animal de muita precocidade sexual.
Uhum.
Dos emuínos é um animal que tem a raça que tem maior precocidade sexual também.
Exatamente.
E são animais que têm muita fertilidade e, assim, uma taxa de desfrute muito alta. As vacas Cindy, uma vaca Cindy desmama um bezerro com 60% do peso dela, entendeu?
Uhum.
Então, pelo fato dela ser mais leiteira, ela é mais criadeira, né? Ela cria um bezerro mais bem criado. Então, uma vaca pequena, você consegue colocar mais vacas por área do que raças de grande porte.
Uhum.
E com a taxa de desfrute melhor, porque você tem um bezerro tão pesado quanto as raças de grande porte, entendeu? Pelo fato de ele ser um bezerro mais bem criado.
Exatamente. Ele tem muita habilidade materna, então, né, Álvaro?
É, muita habilidade materna e muita precocidade. Uma raça ideal para fazer a pecuária de ciclo curto, né?
Aham, exatamente.
Porque se você fizer gripe numa bezerrada assim e tirar com confinamento, você abate com 18 meses, com suas 16 arrobas, entendeu?
Uhum.
É uma raça que você consegue... Uhum. Fazer uma pecuária precoce de ciclo curto, né?
Ou seja, 16 arrobas em 18 meses, ela alcança aí uns 500, 550 quilos aí, um animal desse aí, Álvaro?
Não, uns 480 quilos.
Exatamente, quilos, mais ou menos isso daí,
450
verdade.
450 quilos, né? Uhum. É o que a gente consegue aqui. Quando a gente faz gripe na bezerrada,
uhum,
e confina ela, uhum, aí a gente abate aí com essa média aí. Ele vai dar,
uhum,
450, 470 quilos de peso vivo e tem mais um rendimento de carcaça, né? Vai descendo.
Exatamente. Agora, também é um animal que ele naturalmente, ele foi desenvolvido para trabalhar, para operar e trabalhar com dieta curta, né, Álvaro? O que também ajuda um pouquinho no momento onde o custo de insumos cada vez mais alto, né, Álvaro?
Também. É uma raça muito rústica, né, que transforma bem em fibra de baixa qualidade,
uhum,
né, que aproveita bem essas fibras e se você quiser fazer a opção de só pasto, é uma raça que tem um bom desempenho também nas condições mais menos favoráveis, digamos assim, né?
Só precisa agora os frigoríficos pagarem por essa carne e começar a trabalhar um pouco o mercado consumidor, né, Álvaro?
Isso mesmo.
Exatamente. Isso, Álvaro, mesmo. E vocês agora têm um leilão aí programado, né? Conta pra gente então aí, pra nós aí.
Sexta-feira agora, dia 21, às 19 horas, aqui dentro do evento aqui que nós estamos participando, que é a Paraíba Agronegócio. A gente tem um leilão, um ponto em bomba, de Cindy, com matrizes e reprodutores.
Uhum, perfeito. Esse endereço aí é em João Pessoa mesmo, né, Álvaro?
Em João Pessoa, e o leilão vai ser transmitido pelo site, né, pela internet.
Ok, maravilha, então. Álvaro, Foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui pela primeira vez, olhando aí a pecuária do Nordeste, a partir do seu ponto aí de apoio, Campina Grande, João Pessoa, e também aproveitando para dar uma olhada nas condições dessa raça, que tomara ela ganhe cada vez mais espaço aí no Nordeste, e fazendo com que ajude no desenvolvimento econômico e social de toda a região, viu, Álvaro?
Giovanni, muito obrigado aí também a você pelo espaço.
Né? E boa sorte, então, nesse leilão do dia 21, sexta-feira, é o plantel da família Borba, lá em João Pessoa. Fique com a gente. Muito obrigado, Álvaro. Até uma próxima.
Tá, um abraço. Obrigado, Giovanni.
R$150 a média da arroba na região da Paraíba. Paraíba que está entrando agora, como o Nordeste, na entre-safra. Entre-safra mais propriamente dita a partir de outubro. Mas lá, como as chuvas pararam mais cedo, então a entre-safra já começou lá. Mas ainda tem animais de oferta e já começam a chegar os animais que vêm aí do Maranhão, Tocantins, Pará, né? Aproveitamos também para darmos uma olhada no Sindhi, né? Essa raça zebuína originária do Paquistão, cujo berço maior do seu desenvolvimento no Brasil é justamente a Paraíba, né? Por ser uma raça pequena, robusta, com baixa necessidade de alimentação fibrosa, ou seja, aguenta bem as condições de alimentação de baixa caloria, mas também que está com grande capacidade de desenvolvimento no cruzamento com Nelore. Isso é, além de animais de fundo da vaca lá, que estão indo muito para abate, né, segundo o Álvaro Borba, criador lá e de família conceituada lá em Campina Grande. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem. Houve uma alta de 0,20% com o boi gordo na média de São Paulo a R$149,80. E a B3... Hoje, o setembro, 18 a 151,30, com 0,13%. Outubro, a 152,65, com alta de 0,20%. E o novembro, 18, R$152,00, com queda de 0,33%. O dezembro não apareceu na nossa tela aqui, deve ter tido algum problema com a BMF. Mas amanhã a gente volta, continuamos com boi gordo novamente. Muito obrigado por sua audiência aqui.